Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral mantiveram o deferimento do registro do candidato eleito prefeito de São Miguel dos Milagres, em Alagoas, Jadson Lessa, reconhecendo que a chapa, segunda colocada, realizou uma fraude para provocar o indeferimento do agora prefeito eleito da cidade. Foi comprovada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e pelo Ministério Público que a vice-prefeita, que é irmã de Jadson Lessa, o agora prefeito eleito, assumiu o cargo de prefeita por 10 dias para torná-lo, o irmão, inelegível. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou assim o seu voto.
A recorrente disputou as eleições para prefeito no ano de 2016, enfrentando o atual prefeito, Felisberto Ataíde e Cristiane Lessa Santos Lima, sua irmã bilateral, como candidata a vice-prefeita, o que demonstra o antagonismo nas posições político-ideológicas. O atual prefeito, Felisberto Ataíde, é candidato à reeleição no pleito de 2020, muito embora a atual vice-prefeita não componha sua chapa. Em maio de 2020, um mês antes do afastamento do prefeito, portanto, foi encaminhado e-mail ao cartório da 12ª Zona, com áudios e prints de conversa de WhatsApp de vereadores pertencentes a partidos integrantes da coligação majoritária, encabeçada pelo senhor Felisberto, os senhores vereadores Davi Costa e Ivens Apolinário, os quais relatavam a intenção do gestor em interferir para a criação da referida inelegibilidade do recorrente com a ajuda da vice-prefeita. Comunicação formal do afastamento à Câmara, no mesmo dia 10 do 6, muito embora a Lei Orgânica Municipal não exija tal formalidade para afastamento inferiores a 15 dias. Prática de atos administrativos pelo prefeito no primeiro dia de afastamento que indicaria a ausência de incapacidade para o trabalho. No dia 12 de junho, o senhor Felisberto ainda assinava documentos como prefeito, assim como Cristiane Lessa assinava como vice-prefeito. Publicação de simples ofício bancário no mural da prefeitura no dia 12 do 6, com o claro intuito de tornar pública a possibilidade da vice-prefeita ter acesso às contas bancárias da prefeitura, muito embora o protocolo do Banco do Brasil só ocorra no dia 15 de junho. Movimentação bancária com o CPF da vice-prefeita em 22 de junho de 2020, quando já ultrapassados 10 dias do atestado do prefeito, que encerrava dia 19, tendo o prefeito formalizado seu retorno ao cargo em 23 de junho. Após a transação bancária, em 4 anos de mandato, Felisberto jamais se afastou do cargo de prefeito. Apesar de informar que a recomendação de seu ato de afastamento fora dada por médico especialista, endocrinologista, haja vista a doença que motivou ter sido diabetes, no atestado não consta nenhum elemento de referência a qualquer especialidade médica. Ao ser instado em ação cautelar desta zona eleitoral, acerca de produção antecipada de prova para o presente feito e apresentar os exames que comprovariam a enfermidade que supostamente justificou o afastamento, o prefeito colacionou aos autos uma série de exames não relacionados com o código CID constante do atestado médico, como exame de ressonância de crânio, exame de ouvido, dentre outros. Quando nos autos do feito citado acima foi realizada busca e apreensão na clínica em que supostamente Felisberto foi atendido, destinado a obter seu prontuário médico, não foi encontrado qualquer documento relacionado ao registro das consultas médicas ou prontuário médico, sendo apenas entregue uma evolução da enfermagem após a chegada na clínica, conforme se depreende da certidão do oficial de justiça. E no ofício direcionado à Câmara de Vereadores, em que comunicava seu afastamento, o prefeito informou que submeteria ao tratamento de saúde, mas quando instado pelo judiciário, nessa mesma ação cautelar, não apresentou qualquer prova de que realizou tratamento, como internamento em hospital, consultas, receitas, nota fiscal de medicamento, exames diversos e posteriores. Diante desse quadro fático, eminentes ministros, Não me restou dúvida, assim como também ao doutor procurador local e aqui o doutor Renato Bril, não nos restou dúvida da fraude intentada para a inviabilização da elegibilidade do atual eleito prefeito, irmão, e do vice-prefeito, pai, da atual vice-prefeito. De modo, então, que eu encaminho a ementa com o resumo do caso para o exame dos eminentes ministros. E no item 4 da ementa, eu digo aqui, o norte da inelegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 7º, é impedir a perpetuação de grupos familiares no poder e obstar que a máquina pública seja utilizada pelo chefe do executivo, visando favorecer a candidatura de parente, em prejuízo dos demais contendores e em verdadeira afronta ao pluralismo político, um dos pilares do Estado Democrático de Direito. O caso, ora em exame, guarda contornos absolutamente excepcionais em que a máquina pública foi usada não para favorecer a candidatura de determinado familiar ou de algum modo burlar a inelegibilidade, mas para alijar parentes da disputa mediante fraude. Extrai-se da moldura fática que a então vice-prefeita, filha e irmã, e o chefe do executivo à época, pré-candidato à reeleição, em conluio, simularam a existência de doença do titular para que ela assumisse interinamente a prefeitura por 10 dias, faltando menos de 6 meses para o pleito, de modo a que recaísse sobre os recorridos, seu pai e irmão, ferrenhos adversários políticos, o impedimento de ordem constitucional. A fraude foi evidenciada pela corte na moldura fática que eu já apresentei aos eminentes ministros. Também constam trechos de áudios de conversas de WhatsApp entre vereadores aliados do então prefeito, revelando essa fraude para prejudicar os recorridos em prol da reeleição do mandatário que integrava o grupo político da filha. E, portanto, na linha desses pronunciamentos que eu me referi, a conclusão no sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas. Eu encaminho o voto, eminente presidente, eminentes ministros, para que se negue provimento ao recurso especial. É o voto.
Do TSE, Sérgio Oliveira.